Audiobook grátis apresenta, pode dar sorte a outros. Comigo, há mulheres que, aproximadas, são motivo de prosperidade. Outras baralham minha vida, por mais que me amem. Tenho de brigar a murros com desconhecidos, negócios quase irrealizados periclitam, a saúde fenece. Assim deve ser com vocês, com todos os homens. Infelizmente não sou excepcional. Há de resto uma espécie de mulher espeior, a que hei de sobre os homens como alucinação, fazendo-os participar da própria desgraça. Dessas, quem escapa uma vez, não torna. Fetiche. E que vocês nunca se lembram da mulher que os acompanha. A mulher fatal? Todas são fatais. Houve uma pausa breve, enquanto Rosendo Moura dava o laço da gravata, diante do espelho. O Rosendo, já escapaste de alguma? Indagou Jaxiro, um prodígio de cepticismo, porque tinha apenas 20 anos. Já? Olha. O carnaval faz-me lembrar a mais horrenda semana da minha vida, a semana em que eu participei integralmente da horrível fatalidade. Nesse momento, o rumor vindo da rua tornou-se tão grande, que tivemos de ir à janela. Chovia a cântaros. Mas, embaixo, a multidão delirava. Eram gritos, uivos, gargalhadas, assobios, guinchos de cornetins, rufos de tambores, sacolejos de adufes, estalos de pratos. E os sons agoniantes dos bombos bombardeando as fachadas. Rosendo recolheu com desgosto, atirou-se no divã. Não, positivamente não vou. Recordaste a semana horrível? Tornou Jaxiro. Sim. E tanto mais atroz, quanto até hoje não compreendo como e por que agi nesses 8 dias. Foi há 5 anos e por mais que pense, não explico. Macabro. Misterioso. Assustador. Recorda-se você da Corina Gomes, uma rapariguita brasileira, que frequentava os clubes. Há 5 anos, Rosendo. Não há memória que alcance uma rapariguita brasileira a 5 anos de distância. Depois eu estava na Europa. Felizardo primeiro infeliz, porque voltei. Pois a Corina era magra, livida, tomava cocaína. Eu achava antipática. Nunca trocáramos senão monossílabas. O instinto dizia-me que essa mulher seria desagradável aventura N. Ora, numa terça antes do carnaval, com a agitação da cidade, habitual em tais dias, sentia-me inquieto, indeciso, nervoso. Desejava voltar a casa e queria aborrecidamente beber champanhe e ouvir gritos no clube, onde se anunciava uma ululante redolte. À porta do clube. Ainda hesitei. Ia acontecer-me qualquer coisa de desagradável. Com certeza. Sem ter inimigos. Apalpei o revólver no bolso da calça. Há desses instantes de polarização nervosa em que vagamente sentimos o que está no ar evem. Veio. Veio como ciclones. Ainda no vestiário senti uma voz da agonia. Leve-me daqui já ou estou perdida. Pela sua honra. Voltei-me. Era um dominó. Que brincadeira é essa? Por piedade. Não posso falar aqui. Escute. Venha cear. Frágil, a sua força nervosa era tão intensa que quase me arrastava para a rua. Você está doida, mulher? Pelo amor de Deus. Só a sua companhia. Até mais abaixo, Rosendo. Conhece-me? Sim, sim. Salve-me de morrer. Mas quer comprometer-me? Não. Quero a sua presença contra um covarde. Na rua um taxímetro rodava vazio. Ela precipitou-se. A aventura de Rosendo Moura. Mande tocar já, já, para onde quiser. Olhei em redor. Não havia ninguém suspeito. Tratava-se por consequência de uma aventura. Sem consequências. Ela entregava-se, indo onde eu quisesse. Curvei-me para o motorista e, quase em segredo, dei-lhe uma direção vaga. Por quê? Até hoje não sei. Quando me voltei, o automóvel em marcha, o dominó levantou a máscara. Era Corina Gomes, os beiços trêmulos. Livida. Você? Bradei colérico. A desgraça da minha vida. Não gosta de mim, bem sei. Mas não se trata de amor, Rosendo. só o Senhor poderá salvar-me. Eu? Há 3 anos suporto as torturas de um monstro. Tudo quanto ganho é dele. Quando? Vou do clube, toma-me o dinheiro. Depois fecha o quarto todo, abre vários frascos d'éter, põe-me inteiramente nua, prende-me os cabelos à gaveta da comoda, e goza naquela atmosfera desvairante, gotejando sobre mim éter. O H. Não imagina. Não imagina. Cada gota que cai dá-me um arrepio. Ao cabo de certo tempo, é uma sensação de queimadura, queimadura de gelo até a insensibilidade. Ontem, não foi possível tolerar o mais. Protestei, gritei, contei tudo à gente da pensão. 2 homens que lá estavam puseram-no na rua a pontapés. Ele voltou. Não o recebi. Deu então para perseguir-me. Jurou que me matava. Ando a fugir. Vejo por todos os lados. E certo que me matará. E você incomodar-me por uma tolice dessas. Faça as pazes. E tarde. Não tenho coragem. Antes de ouvir-me, mata-me. Tenho a certeza. Os meus dias estão contados. Conheço. Disse aquelas palavras com tal segurança que não hesitei um segundo. Também eu tinha a certeza da fatalidade que vence todos os obstáculos. Também eu vi aquela criatura morta. Mais que fazer? Se pudesse esconder-me uns dias, dar-me depois uma passagem? Inútil, porque ele acabará por encontrar-me. Mas eu tenho medo. Muito medo. Falta-me a coragem de morrer. Rosendo. Devia ter levado Corina à polícia, denunciado o monstro. E, livre de responsabilidades, ir dormir em seguida. Assim faria um homem de bem. No uso das suas faculdades. Sabe onde está ele? Por aí. Procura-me. De repente senti que tinha ódio a Corina. Com vontade de defendê-la. Perdera a noção do real, sabendo que a perdera. Era desejo de aniquilar o desconhecido e o medo vago desse enorme vago desconhecido. Não disse que a defenderia. Levei-a para um quarto do hotel em rua escura com a resolução de embarcá-la no dia seguinte, ainda não sabia como. No hotel, Corina tremia tanto, quando tentei deixá-la, que fiquei. Dormimos um ao lado do outro, sem uma carícia, ela delirar com medo, eu olhando-a treva e maldizendo a aventura. E no dia seguinte verifiquei apenas o seguinte: perdera e sensivelmente metade da energia. Como essas criaturas na iminência do desastre. Como os criminosos com medo à polícia. Andei 2 dias assim, desconfiado, fraco, aterrado, sem agir. Corina não deixava o quarto, sem dizer palavra. Eu sentia que era preciso salvá-la, para salvar-me. Inexplicável estado d'alma. Na sexta, resolvi terminar, vendo os anúncios dos vapores. Embarcas amanhã para a Europa. Corina despregou-se das persianas, onde passava o dia a espreitar a rua. Não é possível. Ele já descobriu. Como? Viu ainda há pouco ali em frente. Mas estás louca. Não me deixe só, Rosendo. Ele mata-me. Chamei o criado, com uma súbita intenção do perigo. Interroguei-o. Havia algum hóspede novo? Havia. O M. homem louro, pálido, que alugara o quarto do outro corredor, e estivera a ler a lista dos hóspedes. Corina caíra sobre o leito. Os seus dentes batiam como se estivesse desabrigada, entre neves. Fiz um esforço. Esse homem já recolheu. Há pouco. Era uma luta, devia ser uma luta, secreta. E atroz, na sombra. Mandei buscar um automóvel. Consegui dominar o terror de Corina para que ela ao menos caminhasse. Saímos naturalmente, como quem vai a passeio. No meio do caminho trocamos de automóvel. Eu tremia de raiva. A culpa é tua. Teu é que o fazes vir, sempre a pensar nele. E sim, Rosendo. Sinto que ele vem e não. Posso, não posso, não posso. Acabo com isso eu. Vamos dormir em qualquer hospedaria e amanhã dou queixa à polícia. Assim fiz. O delegado prometeu tomar providências, mandando dois agentes para o hotel onde estávamos. Mas, ao sair da polícia, compreendi claramente que ele sabia da minha resolução. Ele sim, o homem que eu desconhecia, com o qual a fatalidade me punha em conflito, o homem de que a Corina devia ser vítima. Essa criatura já de certo sabia, e ria com desprezo. Eu não precisava telefone visto para ler a certeza do seu conhecimento. Foi um pensador melancólico que escreveu, não é só no céu e na terra, é principalmente em nós mesmos que há mais coisas do que podem conter todas as filosofias. Não sei explicar o mistério daqui. Las correntes de sentimentos que chocavam. Tinha certeza, porém. E era horrível, era angustioso. Tornei a mudar de hotel e não tive mais coragem de deixar só Corina. Fazia-me reflexo sensível daquela fatalidade feita mulher. Ela aos poucos desdobrava-se em mim. E como só pensava no seu a ele goz, naquele a quem o destino lhe entregara a vida, e eu também só pensava nele. Passávamos horas a ouvir o rumor dos corredores. Onde estaria ele? Onde? De certo perto. Tea ele vez, à nossa porta, espreitando. O meu delírio tinha entretanto intervalos de relativa lucidez. Domingo de carnaval perdi de súbito medo. Corina, achei uma solução para o nosso caso. Qual? Fez ela. Vamos aproveitar o carnaval. Não se pode contar com a polícia. Ele ainda não apanhou a nossa pista. O essencial é pôr-te a andar, antes que de novo a descubra. E encontrei-me a planejar alto, visto-me de qualquer coisa e saio. Vou até a casa, enfio o dominó e